Olá pessoal, bem-vindos ao CremaCast, o podcast produzido pela Fênix Consultoria em Crematórios. Aqui eu, Erardo Costa, juntamente com meu sócio Diogo Costa, vamos falar sobre a indústria de crematórios e assuntos que estejam diretamente ligados a esse segmento. Trataremos as novidades do mercado, dicas, conselhos para quem quer empreender no ramo, analisaremos as tendências de mercado, estudos de caso e casos de sucesso. Então, vem com a gente!
Boa noite, esse é o CremaCast, um novo episódio com o nosso querido amigo Wesley do Céu de Patas, lá do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Wesley. Hoje, infelizmente, o CremaCast não poderá contar com a presença do nosso ilustre apresentador, Erardo. Infelizmente, ele tinha um outro compromisso, já previamente agendado, não vai poder participar. Wesley, tudo bem, meu irmão? Me conta aí sobre a sua história. Nos conhecemos há uns 4 anos atrás, né? E me diz aí um pouco a sua vida no ramo da cremação. Conta aí um pouco para o nosso público e seja bem-vindo ao CremaCast.
Ah, obrigado, Diogo. Um grande abraço para o Erardo, que não vai estar hoje, né? Mas todos os ouvintes aí do CremaCast, eu sou fã de carteirinha mesmo, acho um programa top para a gente poder... A gente que é do ramo e quem também não participa nas atividades da cremação, também tem uns assuntos bem interessantes. Mas é isso, eu atuo em diversas áreas, mas comecei com a cremação há anos atrás, assim, na verdade descobri a cremação há anos atrás, num passeio a Santa Catarina, passando ali de Balneário Camboriú para Florianópolis, na beira da estrada ali eu vi um crematório pet.
E aquilo será que é o do nosso amigo Fabiano lá?
Isso.
Um abraço, aí, Fabiano.
É, um abraço também, tá, Fabiano? Cara, isso me chamou a atenção e eu sempre fui de criar diversas coisas, né? Então, assim,
você é um típico empreendedor, né, Wesley? Você é um sommelier de café, você é dono de crematório, vai fundar uma fábrica de polvilho, palestrante.
Pois é, tem um escritório de advocacia, fábrica de imóveis, tive restaurante e diversos outros pontos, assim. Hoje eu atuo em mais ou menos 5 ou 6 ramos diferentes hoje, né? E isso é muito legal, porque a gente vai se diversificando, vai conhecendo coisas novas. Cara, mas o crematório foi uma paixão para mim, assim, né? Eu não vivo a morte, né? Não fico feliz com ela, com a perda que as pessoas têm, mas é muito ao contrário. Eu, no caso, por exemplo, aqui no Céu de Patas, a gente vem cada dia mais tentando entender, compreender e acolher essas pessoas.
Wesley, então você se encontrou no ramo da cremação.
Pois é, aí eu me encontrei, comecei a me envolver e me emocionar com as pessoas e com os momentos que essas pessoas passavam, e aí comecei a perceber a importância desse trabalho, a importância da existência de um crematório pet para as pessoas, né? E a falta que eles tinham de dar uma destinação digna, né? E me envolvendo nisso, depois eu descobri que não era um crematório que essas pessoas precisavam, e elas precisavam realmente era de acolhimento, né? E aí nós mudamos tudo aqui no Céu de Patas e passamos a ser uma empresa de acolhimento que presta serviço de cremação também. E isso foi muito interessante, essa descoberta, essa mudança, porque ao mesmo tempo que você tem que trabalhar a sua parte empresarial, você vai ampliando a sua sensibilidade em relação ao que os outros estão passando. E essa empatia é uma coisa que faz bem pra gente, tá? Assim, cuidar do outro, né? Todo mundo gosta de poder aliviar um pouco a dor do outro. Então foi assim entrei nesse projeto aí da cremação, do Céu de Patas. E de lá pra cá fomos só aprendendo e desenvolvendo coisas novas.
A gente poderia dizer, Wesley, que o seu propósito ele é bem claro, né? É bem difícil de você encontrar empresas hoje em dia com um propósito bem claro. Quando você pergunta a maioria dos donos de crematórios o que é que eles fazem, eles respondem justamente o contrário do seu. Eles falam, não, eu cremo animais. Você não, você deve ter estudado sobre o Círculo Dourado, né?
Uhum.
Então, você começa pelo porquê e não pelo o quê.
Exatamente, exatamente. Acho que essa é a grande diferença, né? E a gente vem tentando cada vez mais entender isso, aprender sobre isso, né? E as pessoas, por exemplo, todo mundo fala, quanto é uma remoção? Assim, a gente não fala mais esses termos, né? Então, nós fazemos um serviço de acolhimento.
Para a gente virou um termo diário. Mudamos muita coisa aqui dentro com relação a como receber essas pessoas, né? Então, não existe mais, qual é o valor da remoção? Quanto custa uma cremação? Nós paramos com tudo isso. Entendemos que a pessoa vem em primeiro lugar, né? Quem fica tem muita importância. Quem parte tem muita importância para eles, né? E para nós como crematório, mas para eles é como empresa de acolhimento. Então nós passamos a ser isso, uma empresa de acolhimento para as pessoas que ficam. E entre tudo que nós fazemos, nós também cremamos.
Verdade, bom, show. Wesley, quais são os produtos agregados à cremação que o Céu de Patas fornece ao seu cliente no momento?
Bem, nós temos aqui, além de remoção, 24 horas, né, trabalhamos todos os dias da semana. Nós temos sala de despedida disponível com agendamento para todas as modalidades de cremações que nós temos, que são as compartilhadas, são as individualizadas e são as assistidas. Então, nós temos três. Temos também os planos, todos os planos também, independente da modalidade do plano, nós fornecemos a sala de despedida. Todo o serviço é feito sem nenhum desgaste da pessoa, procuramos ao máximo servi-la. Então, atender às necessidades. Levamos em casa, buscamos em casa, entregamos certificado em casa, cinzas em casa,
facilitamos. Comodidade é o extremo, né? A gente costuma dizer aqui no nosso crematório também que o nosso cliente ele só tem uma preocupação, que é dar a ligação. Ou mandar uma mensagem, porque a gente sabe que o momento que ele está passando é muito difícil. O poder de tomada de decisão dele está muito complicado ali, está muito sofrido, né? Então, quanto menos trabalho a gente der para ele, melhor.
Sim, você sabe que tem pessoas que a gente não consegue mal conversar, né? E aí a gente tenta, no mínimo possível, de tocar no assunto da perda, pegar os dados e acolher essa pessoa para mais tarde, no dia seguinte, conseguir realmente concluir todo esse processo. A gente só se preocupa com o acolhimento e a gente percebe, às vezes a pessoa fala, mas quanto é? E muitas das vezes a gente fala assim, não se preocupa com isso agora. Nosso trabalho é te acolher. Isso é muito, muito importante para a gente. E, assim, não tem como separar um pouco a empresa do contexto do serviço, né? Mas a gente vem vendo resultados fantásticos no desenvolvimento da empresa, no crescimento da empresa dentro dessa linha de trabalho.
Perfeito. Wesley, você citou que vocês trabalham com planos, né, de segurança do pet, né? Clientes que querem segurar o animal ainda em vida, eles compram esse plano. A gente sabe que esse é o produto dos sonhos de todo empreendedor de crematório, né? E a gente fica muito refém do óbito do animal para a gente faturar, né? E acaba ficando aquela torcida meio mórbida, né? A gente torce pela morte, pelo mal de alguém e tal. E a gente sabe que a recorrência é o futuro também. Então, e eu sei que você sempre foi um visionário, você sempre trabalhou muito bem essa questão dos planos. O que, que você tem a dizer aí sobre os planos, os segredos, macetes, fórmula? Existe isso em plano de funeral, Wesley?
Existe, existe sim. Nós aqui no Espírito Santo temos uma... na Grande Vitória, nós temos uma peculiaridade, né? Nós temos uma cidade muito verticalizada. Isso concentra muito a quantidade de pessoas e de pets também. Mas a grande questão do plano é que você tem que dar para receber. Então, o plano ele tem que estar agregado a outros serviços e, no nosso caso, serviços de saúde. Por incrível que pareça, você tem que oferecer qualidade de vida ou algum produto que prolongue essa vida, como remédios, medicações, consultas, benefícios, dentro, agregado a esse plano, que faça com que a pessoa não perceba a questão da morte inserida dentro do plano, porque ninguém quer comprar um plano funerário, mas ele quer comprar um plano completo. Então, quanto mais produtos você consegue agregar dentro desse plano, melhor. Por exemplo, nós temos mais de 240 parceiros cadastrados no nosso clube de desconto. Então, a pessoa faz um plano, ela adquire um plano, ela recebe uma carteirinha e ela chega a ter descontos de 20%, banho, tosa, ração, internação, remédios e até em outros segmentos que não são pets, mas são pet friends, por exemplo, material de construção, padaria, farmácias. Então, as pessoas conseguem ter esses descontos que justifica o custo do plano e melhora a nossa capacidade de abordagem desse produto. Então, isso é muito importante.
Então, Wesley, poderia dizer que o seu plano, na verdade, é um clube de benefícios, né?
Exatamente.
E que tem alguns traços de plano de saúde pet.
Exatamente. Vamos botar assim, nós temos uma empresa de acolhimento que também faz cremação e nós temos um clube de benefícios que também dá a segurança e a cobertura de estar coberto caso alguma coisa venha acontecer. De morrer, de falecer, o pet, essa perda ele também está coberto com todos os serviços. Então a gente tem que trabalhar nessa linha.
Wesley, e o seu plano já representa uma fatia significativa no faturamento? Ou você ainda está no processo de semear?
Não, a gente semear a gente nunca para, né?
É um trabalho infinito.
Infinito, né? Nós tivemos um momento que nós terceirizamos isso, sabe? Foi um momento interessante para a gente como aprendizado por duas questões. Primeiro que
só para me situar melhor, você terceirizou exatamente o que, Wesley? Só para me situar melhor.
Nós terceirizamos a possibilidade de uma empresa comercializar os planos.
Entendi.
E ela nos pagava um percentual sobre cada venda e um percentual sobre cada óbito, né, sobre o risco.
Esse tem um problema muito grande que reside aí, é que a carteira não fica sua, né? A carteira fica com
um
vendedor.
Esse foi um aprendizado onde realmente a gente se preocupou com isso e nós traçamos metas para essa pessoa, porque a meta era uma meta com penalidades bem severas, ou seja, se ele não alcançasse, se ele não investisse, ele teria um gasto maior indenizando o crematório, né? Isso fez com que ele investisse um tempo, mas para nós percebemos após 10 meses que mesmo assim ele não trabalhava da maneira como poderia ser. E aí nós achamos por bem o cancelamento disso, retomamos o plano, tornamos ele mais rápido, ou seja, a contratação é totalmente online agora, pelo celular ou pelo computador, né? Então a pessoa faz muito rápido, de forma intuitiva, E isso tem dado um resultado muito bom, sabe? Falar quanto representa da carteira é complexo, porque o Céu de Patas ele vem apresentando no seu dia a dia um crescimento muito acima do normal e do esperado. Então, esperar que o plano acompanhe esse mesmo crescimento é mais complexo, porque primeiro é a formação de cultura e conhecimento do serviço, né? Sim, então, já fazer a pessoa conhecer um crematório, fazer ela conhecer o serviço, tudo que aquilo que fazemos, mudar a cultura do povo. Depois disso, é um novo serviço de cultura novamente, que é se estar preparado com um plano para um caso futuro venha acontecer um sinistro. Então, são dois momentos. E aí entra uma parte, algo muito interessante, que é o Céu de Patas na escola. Uhum. E aí, se você quiser, eu falo um pouquinho dele. Porque...
Não, por favor, por favor, por favor.
Então, o Céu de Patas na escola é a grande jogada para o futuro. O que nós entendemos? Essa geração que está aí, que vem mudando cada dia, a gente percebe já nos jovens atuais, muitos optarem primeiro pela carreira profissional, sim, depois pelos filhos. Então, houve uma inversão. Mas, nesse meio tempo aí, eles sentem a necessidade de compartilhar o amor deles com mais uma terceira pessoa, que entra o pet. Uhum. Então, já é uma população jovem que já tem essa característica. Mas o grande influenciador de todos são as crianças. Então, nós chegamos a essa conclusão de que formar cultura na criança é muito mais fácil do que em pessoas adultas e que já têm um conceito definido. Então, nós criamos um jogo, o Céu de Patas na escola, onde nós vamos para as escolas, começamos com crianças de 4, 5, 6, 7 anos, né? É um grande jogo de tabuleiro que bota no pátio da escola. As crianças, sim, então, vão jogar em grupos e eles andam as casas e ali a gente simula como se eles estivessem ganhando um pet de presente. E aí ele tem que aprender os primeiros passos, como cuidar, as vacinas, ir ao médico, que alimentação pode dar, qual não pode. E aí, no final, esse jogo, todos ganham, não há perdedor. Fizemos de uma maneira que não houvesse perdedor. E eles se tornam um guardião pet. E todos recebem uma medalha de guardião pet e recebem uma cartilha com uma parte de atividades para eles fazerem, lúdicas para a idade deles. E ao final, para eles lerem junto com os pais. Então, eles começarem essa influência junto aos pais. E uma carteira de vacina, também toda lúdica, fazendo com que pets que nunca foram ao veterinário passem aí. E os veterinários comecem a perceber a importância do Céu de Patas na formação de uma cultura, de uma juventude, de uma população mais consciente. Então ele olha aquela carteira de vacina e a criança chegando com uma medalha de guardião pet no consultório dele, ele fala assim, caramba, esse cliente nunca veio aqui e veio agora. E a criança fica marcando em cima, querendo acompanhar todos os detalhes, porque ele está ali como guardião pet. É muito legal.
Muito interessante mesmo, Wesley. Isso você está de parabéns. Eu nunca vi nenhuma ação. Você sabe, né? Eu e você somos grandes estudiosos do ramo, né? Modéstia à parte, nós somos. Eu nunca tinha ouvido nenhuma ação dessa, nem no mundo afora, que eu estou sempre pesquisando. A gente aqui, na nossa terra, Erardo e eu, a gente já teve a intenção de trabalhar também em escola, porque, embora nós saibamos que se fizer uma pesquisa geral de todos os crematórios PETs do Brasil, a gente vai ver que a faixa média etária do nosso cliente é entre 34 e 50 anos e mulheres, né, de gênero.
Exatamente, exatamente.
Então, isso casa muito com o que você falou agora, com os filhos. Os filhos influenciam, as mães são muito influenciadas pelos filhos, né? E então, o seu trabalho é genial. A gente aqui, conforme eu estava falando, teve a ideia de fazer uma encenação um grupozinho de teatro. No momento não estava viável, né? Estava muito caro. A gente queria visitar escolas pelo ao redor aqui do Nordeste, fazendo um tipo dessa campanha. Então você conseguiu baratear muito isso com a atribuição lúdica, né? De um jogo, uhum. Em forma de um jogo. E eu queria saber como é que foi a aceitação aí das escolas, né? Se você trabalhou mais com as escolas privadas, tendo em vista que o nosso produto ele é um pouco mais acessível à classe mais elitizada, ou se você também fez trabalhos na rede pública com isso.
É, começamos com a rede privada, né? E a aceitação foi muito interessante, porque logo na primeira escola que eu mesmo fui, a gente sempre chama veterinários para participar. Então os veterinários vão, levam seus pets, cachorros, a gente sempre tem pets muito dóceis que as crianças podem tocar. Outra escola a gente já leva répteis, animais silvestres, né? Para eles matarem aquela curiosidade. Sempre tem animais de verdade acompanhando a gente, veterinários profissionais acompanhando. Isso fortalece o laço, fortalece a visão do veterinário. A gente sempre chama o proprietário da clínica, então veterinário-chefe, diretor-chefe, porque ele ali é um multiplicador para os demais veterinários do nosso trabalho em fortalecer o serviço do veterinário e quebrar essa cadeia de existência. Mas muito interessante que eu logo depois ter pais ligando, do crematório do Santo de Patas, não, porque vocês foram na escola do meu filho, a gente acabou de perder o gatinho, e meu filho falou que ele tem que ir para o Céu de Patos. Então, assim, isso foi imediato. Mas aí nós começamos a ter pedidos de outras escolas. E aí chegou, através de uma ONG, levou para o município, um dos nossos municípios aqui, e falou do serviço, o secretário de Educação ligou, e pediu que a gente pudesse estender o serviço para a escola pública, e foi muito gostoso.
Porque, que legal.
Foi muito gostoso, porque você já começa a ver, assim, a criança que não tem um poder aquisitivo hoje, né, pelas dificuldades da família e tudo, mas ela amanhã vai ser um engenheiro, ela vai ser um físico, ela vai ser um advogado, ela vai ter condição, ela vai ensinar o filho dela, ele vai ter um pet, ele tem as oportunidades na vida, e já cresce com esse conhecimento, com essa visão. E isso é muito legal. Isso a gente perceber essa transformação na visão da criança. E depois que você sai de lá, não tem uma criança que aceite falar, ou enterrar, ou jogar fora. Uhum. Não, não existe isso. A criança está realmente formada da destinação correta.
Wesley, a gente sabe, Wesley, que nosso ramo ele é refém de muito preconceito, né? Você acabou tendo algum fato ou alguma situação de ter sofrido preconceito por essas ações de crematório em escolas?
Absolutamente. Nós não tivemos nenhum preconceito. A gente aborda muito a questão do tratamento do pet, da vida do pet, como cuidar, como tratar, responsabilidade. Então, assim, toda essa questão foi muito abordada, e a parte da cremação é a parte final. Então, assim, lá no finalzinho do jogo, o pet morreu. O que que eu faço? Aí, nesse momento, o único momento, nós explicamos sobre o que é a cremação, sobre o que é a destinação correta, né? Que ele pode virar uma plantinha também, se for colocado num jardim ou numa urna biológica, e aí ele volta a ganhar um novo pet. A criança, antes de terminar o jogo, ela ganha um novo pet e recomeça a vida, agora ela já sabendo como cuidar. Não houve resistência da parte de ninguém, absolutamente.
Lindo. Lindo o seu trabalho nisso, Wesley. É admirador, poderia ser altamente, facilmente replicável no Brasil afora, porque no final das contas também educa as crianças para a questão da morte, né? Que é uma questão muito complicada da gente lidar. Nossa sociedade ela é muito mal educada em vários quesitos financeiros e inclusive nessa questão do luto, da morte. Então eu tenho certeza que esse jogo educa nessa visão também.
Sim, e olha, Diogo, uma coisa muito interessante, como abriu portas para a gente com os veterinários, sabe, assim, filhos de veterinários estudando e a gente indo ali e ele chegando em casa e falando, e como isso foi quebrando essa resistência de algumas clínicas, de alguns veterinários em relação ao crematório. Sabe essa antiga disputa que eu não acredito mais que ela não seja possível de ser quebrada, sabe? Para mim, nós temos hoje o conselho do nosso lado, né, nos apoiando em tudo que fazemos, o Conselho de Medicina Veterinária aqui do Espírito Santo, né, em todos os nossos projetos eles estão envolvidos. Então, isso é muito legal. A gente vem vendo que as pessoas vêm nos aceitando de uma maneira, assim, inesperada. Surpresa mesmo.
Perfeito. Wesley, para finalizar aqui o nosso super episódio de hoje com a sua presença ilustre, queria dizer o que... Queria dizer o que o novo Wesley, que você, é uma pessoa que está sempre se renovando, sempre estudando, né? O que o novo Wesley pode ajudar, além do que já ajuda no nosso meio de crematório? Eu ouvi você comentando ontem, a gente iniciando a nossa pauta, que você está fazendo alguns cursos de mentoria, né? E o que o Wesley pode ajudar os donos de crematórios, as centenas de donos de crematórios que estão ouvindo o CremaCast?
Então, olha só, o que aconteceu? Eu fui cada vez mais me envolvendo com isso, né, e buscando experiências. Fui para fora do país também, conhecer vários crematórios, ficar surpreso de ver crematórios cremando 33 mil pets por ano. Né?
Caramba!
Caramba, assim, de ver crematórios com oito, nós não chamamos forno mais, né? Aqui nós mudamos nomenclaturas, então nós chamamos câmara de cremação. Então, oito câmaras de cremação, trabalhando de 6 da manhã às 6 da tarde, direto, carro trazendo pet. E modalidades diferentes, né? Do que a gente trabalha aqui. Mas com uma legislação forte. Então, esse é um lado que a gente vem trabalhando. Bem, com isso, eu procurei estudar realmente, entrei num curso de coaching internacional, tenho montado um projeto de mentoria para futuros proprietários e proprietários de crematórios que querem encontrar um caminho melhor para o seu produto, tentar entender o caminho que está trilhando e por onde ele poderia ir. Então, eu estou criando essa mentoria e, por que não, consultoria e mentoria, né? Eu tenho escritório de consultoria na área de administração pública há 27 anos. E eu resolvi criar a mentoria, porque eu acho que é mais pegar na mão mesmo e ajudar a resolver. Então, a mentoria ela seria mais profunda dentro de um caso mais específico que a pessoa está vivendo. Não uma consultoria genérica que todo mundo faz do mesmo jeito e vai dar certo, porque é diferente de casos para casos. Então, a mentoria seria específica para aquela pessoa, aquele crematório, aquele profissional, aquele empresário que quer abrir um crematório ou que tem o seu crematório, mas ele não tem o desempenho que tem. Eu vou te dar um exemplo, né? Se eu falar para você, eu fiz 21 cremações num dia, e que de 21 cremações, 80% foram individualizadas, e que eu gastei R$ 1.500 de gás, você vai falar o quê?
Caramba!
Então a pessoa fala, caramba, é só jogar os números, né? Conta, vai falar assim, isso, eu quero aprender como é que faz isso. Né? E a gente tem buscado isso, buscado soluções técnicas, soluções junto ao equipamento, soluções de trabalho de marketing, soluções de abordagem de pessoas, então, de como aproximar e quebrar essa resistência do veterinário, influência na legislação municipal, como fazer essa influência, projetos de lei. Hoje nós temos um projeto de lei que nós entregamos a minuta desse projeto de lei, que vai, caso venha a ser passado para frente e aprovado, já está na mão do senador, daquele Espírito Santo, de ideia e sugestão nossa, que vai beneficiar todos os crematórios do país, né? Dando um tratamento que é um tratamento merecido aos pets. Né? Então, isso é parte de um trabalho que a gente vem fazendo, dessa percepção do que a gente precisa contribuir. E é isso agora que eu resolvi, me encantei, né, sobre essa mentoria, e estou preparando ela de maneira que venha realmente contribuir com cada pessoa.
Wesley, você sabe disso, nós temos, nós do CremaCast, eu, Herardo, todos lá do grupo do ramo de crematórios, temos muita admiração pelo seu trabalho, pela sua visão, por tudo que você faz. Não esperávamos nada diferente do que você fez, que você acabou de contar, né? Do que, além da sua história, e de agora você sempre seguindo trabalhando por todo, né? Uma qualidade sua que eu poderia dizer é que você sempre foi uma pessoa que nunca escondeu nada. Você sempre foi a favor da teoria que difusão da informação gera o conhecimento e não a...
Exatamente.
E não atrapalha ninguém, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos.
Exatamente. E isso, Diogo, eu venho falando, assim, eu acho que a necessidade da gente fazer um trabalho mais conjunto todos, desde termos, pequenos termos, assim, que eu fale aqui, é o mesmo termo que se fala no Rio Grande do Sul, em Recife. Então, nós temos que trabalhar essa questão do acolhimento, mudar alguns termos, parar de falar em forno, ninguém quer ver um filho dentro do forno, né? Uhum. Então, são pequenos detalhes, mas que fazem grande diferença, as pessoas se sentem amadas. Se for mesmo pelo WhatsApp, existem palavras de conforto, que você, mesmo não falando, mas você consegue trazer o conforto para a pessoa. E a gente tem condições de crescer juntos. Não adianta ficar guardando segredinhos, né? Isso não vai levar a nada. A gente tem que somar e trocar experiências mesmo, dividir, porque é assim que a gente cresce como grupo, né? Fortalecendo, porque o Brasil é imenso, a cultura é antiga, assim, as pessoas não têm essa nova cultura ainda, são poucos, é difícil mudar a cultura, é caro mudar a cultura, não é barato. Então, se eu quiser fazer sozinho, é muito mais difícil do que eu tendo pessoas espalhadas pelo Brasil. Eu tenho um CremaCast falando para milhares de pessoas. Então, assim, é muito mais fácil assim, unido, do que cada um tentando tocar um caminho diferente.
Perfeito, Wesley. Só pegando o gancho da sua última fala, você me falou que uma palavra mal colocada no WhatsApp pode estragar tudo, né? E eu estava lembrando que eu sou louco pela tecnologia, né? Eu desenvolvi um aplicativo para nós. Eu te mostrei no último encontro, né? Sim. E eu lembro que eu estava, alguns meses atrás, eu estava fazendo um robô para responder pelo WhatsApp, né? Aí eu lembrei que não, que isso é tudo o que um crematório não pode fazer. Pelo contrário, a pessoa ali não quer um robô, não quer respostas prontas ali. Ele quer um ser humano do outro lado que entenda
exatamente
a dor que ele está passando e uma solução personalizada.
Exatamente. Olha, pra você ter ideia, o plantão aqui, nós revezamos o plantão e eu fico com o plantão uma semana por mês. O plantão noturno das ligações. E pessoas que ligam uma da manhã e ficam conversando com você até as 3, 4.
E às vezes nem contratam, né? Às vezes nem contratam, ela só queria um ombro amigo e a gente tem que estar preparado para isso.
Sim, e você vê depois ela fazer depoimentos no Instagram e no Facebook, sim, sim. Fala, olha, eu não pude usar o serviço, mas olha, o acolhimento que eu tive, aquela palavra amiga, aquela pessoa que teve toda a paciência comigo de ficar me ouvindo quando ela estava sozinha de madrugada e perdeu o pet. Então, assim, isso é cansativo, mas é reconfortante, sabe? E isso vai de boca em boca mudando a percepção da sua empresa, a percepção de onde você está inserido. Te dar um exemplo. Quando nós viemos nos instalar aqui em Vitória, viemos para dentro do Alphaville. Condomínio Alphaville. Então, nós somos, acredito, o único crematório dentro do Condomínio Alphaville no Brasil. E nós tivemos um problema grande de quebrar essa cultura, porque a ideia que as pessoas tinham, que nós seríamos um local meio que sinistro, assim, de morte e tal,
velório,
cemitério. E a parte industrial do Alphaville não tinha uma empresa. Nós fomos a primeira empresa a chegar. Nós mudamos totalmente a visão dos moradores do Alphaville. Com isso, já vieram cervejaria, já vieram Tapeué, empresas de hospitalares, todo mundo se instalando em volta da gente, e fomos o pioneiro aqui dentro do Alphaville e enchemos o condomínio de empresas. Então, assim, essa visão de que nós estamos aqui, nós não poluímos, nós contribuímos com o meio ambiente, nós acolhemos pessoas, isso é uma coisa que a gente tem que cada dia mais difundir.
Perfeito. Wesley, o CremaCast está sempre de portas abertas para você, tá, meu amigo?
Então, vou dar um spoilerzinho aí. Vou dar um spoilerzinho aí. Em breve aí, quem sabe a gente está montando aí, levando essa visão brasileira aí para o primeiro crematório brasileiro lá em Miami.
Opa! Eu faço questão de apresentar em primeira mão aqui no CremaCast, a gente fazer um episódio, de repente até no YouTube, com filmagens, né? Que eu lembro que você até conversou lá que gostaria de ver a imagens, nossa cara, né? Então, quem sabe, né, Wesley?
Vamos sim. Deixa eu o projeto avançar um pouquinho mais.
Tá bom. E as nossas portas estão abertas aqui, tá? Seja bem-vindo sempre, fica com Deus e um grande abraço.
Agradeço imensamente, um abraço pro Herado, que eu adoro, tá? E dá um pulinho lá também no nosso Instagram de perguntas, respostas e um café. A gente também tá lá para bater um papo e tomar um café.
Poxa, Wesley, manda mais aquela caixinha de perguntas lá no Stories que pra gente fazer as perguntas para você.
Deixa comigo.
Um abração, um meu abraço. Amigo.
Fica com Deus. Um grande abraço. Tchau.